Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. 327 mil pessoas estão fora de casa no Rio Grande do Sul. Número de mortos chega a 107 por causa dos temporais. Agora, no Jornal da Record.
Oferecimento. Bradesco, eleito o melhor banco para investir.
Já são 107 mortos na maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. 134 pessoas ainda estão desaparecidas. Com os alagamentos, autoridades se preocupam com um surto de doenças. Direto de Canoas, o repórter Roberto Cabrini atualiza as informações.
Aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, o sistema de saúde está em crise devido à tragédia. Pelo menos 140 unidades de saúde aqui do estado estão afetadas e cirurgias eletivas foram suspensas. Existe uma grande preocupação por parte das autoridades de saúde com possíveis surtos de leptospirose, tétano, hepatite, infecções de pele. Nesse momento, 41 pessoas acabam de ser presas, acusadas de possível participação em saques. Brigadas militares e também unidades de policiais civis estão usando nesse instante embarcações nas zonas mais críticas para dar continuidade ao policiamento. Voltamos com a Lidiane.
Obrigada, Cabrini. O Cabrini acompanhou também uma missão da FAB, que enviou mantimentos para a cidade de São Jerônimo, região metropolitana de Porto Alegre. Vamos ver.
Na base aérea de Canoas, uma verdadeira operação de guerra está em curso. Em ritmo frenético, militares transferem carregamentos de um lado para o outro. Estamos na base aérea de Canoas. Próximos ao embarque, esse é o avião que vai realizar a missão, um cargueiro militar da Força Aérea Brasileira. Essa missão será essencial para a sobrevivência de toda uma cidade. Nesse momento, a carga está sendo embarcada aqui no avião militar da Força Aérea Brasileira. Vejam só, são 2,5 toneladas de água e também de cestas básicas. O salvamento de uma cidade.
Estamos realizando a missão de lançamento aéreo em São Jerônimo.
São 5 horas da tarde, estamos a bordo do cargueiro da FAB. Todos os suprimentos foram carregados, conforme vocês podem perceber. A decolagem está autorizada. A missão de lançamento vai começar. Serão apenas 15 minutos de voo até São Jerônimo. A carga que vai ser lançada está aqui. 2,5 toneladas de suprimentos essenciais. Nesse momento, a rampa está sendo aberta. O cargueiro da FAB se aproxima do local onde vai ser feito o lançamento. Estamos sobrevoando São Jerônimo a uma altitude, a uma altura de apenas 200 metros do solo. Todos os fardos estão aqui. Serão feitos 5 lançamentos, o primeiro para teste e os outros 4, todos equipados com paraquedas, é que de fato vão transportar as cargas, os suprimentos para uma população tão carente deles. Esta é a região central da cidade de São Jerônimo, conhecida pela produção de carvão. É a zona do carvão no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, uma cidade de 21 mil habitantes totalmente ilhada. Não se chega aqui por terra. A única forma de comunicação com a cidade é desse jeito que nós estamos fazendo nesse instante. Por voo, um voo militar da FAB. Nesse instante, o cargueiro da FAB se aproxima do ponto onde serão lançadas as cargas. Nesse momento, o primeiro lançamento que de fato transporta a carga essencial é realizado. Vejam só, os paraquedas se abrem e a carga vai em direção ao local planejado. Nesse momento é realizado o segundo lançamento. Paraquedas abertos e a carga vai direto para o alvo estipulado.
O desabastecimento em supermercados de Porto Alegre está grave. Com o aeroporto fechado e o bloqueio de parte das estradas, os moradores enfrentam dificuldades para encontrar itens básicos, como ovos e água mineral. Um corredor humanitário começou a ser construído para tentar amenizar o problema.
Nos supermercados, os moradores têm pressa. A maior parte das prateleiras está vazia. Ovos, leite e frutas são disputados. A água mineral é o produto mais procurado.
Mesmo a gente tendo alguma coisa, isso tem que manter, porque tu não sabe quanto tempo que vai estar, né?
A Associação Gaúcha de Supermercados afirma que não há risco de completo desabastecimento de alimentos, mas reconhece a dificuldade de reposição de itens perecíveis por causa de problemas de logística. Hoje, a Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul, a CEASA, voltou a funcionar em uma estrutura montada em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Este é um trecho estratégico para a logística de Porto Alegre, que liga o principal acesso da cidade até o centro da capital. Aqui começou a ser construído um corredor humanitário para a passagem de veículos e caminhões com comida, água, remédios e outros itens essenciais. A previsão é que a obra esteja concluída até sábado. Com casas e prédios esvaziados por causa da inundação, o policiamento precisou ser reforçado em Porto Alegre. Policiais circulam de barco pelo centro histórico para evitar saques e arrombamentos.
O governo federal anunciou nesta quinta-feira uma série de medidas para socorrer a população do Rio Grande do Sul.
O valor total anunciado chega a 50 bilhões e 900 milhões de reais e deve ajudar 3 milhões e 500 mil pessoas. Entre as medidas estão a antecipação de 380 milhões de reais de pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás, referentes ao mês de maio. O adiantamento do abono salarial para 705 mil trabalhadores com carteira assinada. A liberação de duas parcelas adicionais do seguro-desemprego para quem já recebia o benefício. E a priorização da restituição do imposto de renda para moradores do Rio Grande do Sul. O governo anunciou ainda medidas de crédito para a reconstrução do Estado.
Eu tenho dito aos ministros que nós temos que nos preparar, porque a gente vai ter tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e quando os rios voltar à normalidade. Vamos ter que percorrer as cidades para que a gente tenha noção de que a gente não pode permitir que nenhum viés burocrático, mas nenhum viés burocrático, possa atrapalhar a urgência das medidas que nós estamos anunciando.
As ações de suporte ao Rio Grande do Sul foram anunciadas em cerimônia aqui no Palácio do Planalto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. As medidas provisórias já estão em vigor, mas precisam ser aprovadas pelo Legislativo para não perder a validade.
Um conjunto amplo de medidas, cada um com um instrumento específico para atender esse conjunto de atores que vão ter que, nos próximos dias, começar a reconstruir as suas vidas. Né? Assim que a água baixar, esse sistema tem que estar pronto para ser ativado.
Lula afirmou que na próxima segunda-feira deve anunciar o acordo para a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União, enquanto durar o período de calamidade.
A partir desta sexta-feira, áreas do Rio Grande do Sul que já foram afetadas pelos temporais devem voltar a registrar um alto volume de chuva. Agora o nível do Guaíba está em 4 metros e 89 centímetros. O Romeu Piccoli tem as informações. Boa noite, Romeu.
Olá, Lidiane. Ainda está acima da cota de inundação, que é de 3 metros, mas é a primeira vez que o nível fica abaixo de 5 metros desde sábado. Em algumas ruas, a água também teve um leve recuo. Aqui nos pontos de apoio das equipes de resgate, a gente percebe poucas pessoas chegando e muitos animais. em todo o estado. A estimativa é que o temporal tenha atingido pelo menos 1 milhão e 700 mil pessoas em todo o estado até agora. Lidiane.
Obrigada, Romeu. O resgate de um cavalo, Caramelo, mobilizou bombeiros e veterinários na região metropolitana de Porto Alegre.
As imagens do cavalo Caramelo se espalharam pelo país. O animal passou 4 dias em pé sobre o telhado de uma casa em Canoas. A água alagou o entorno e cobriu quase totalmente os imóveis vizinhos. Bombeiros do estado de São Paulo foram acionados na noite desta quarta-feira por veterinários que atuam no desastre do Rio Grande do Sul. Na quinta pela manhã, o grupo começou um planejamento para se aproximar do animal. A equipe navegou por 4,5 km na enchente até o local onde o cavalo estava. Caramelo, que pesa 350 quilos, foi amarrado com uma corda, sedado e colocado em um bote. Lá recebeu o primeiro atendimento.
E nós cuidamos aí da parte clínica, né? Da parte da contenção química, da anestesia, para que a gente pudesse fazer da melhor maneira e com segurança.
Após o resgate, bombeiros chegaram a dizer que se tratava de uma égua, mas depois os veterinários confirmaram que o animal é mesmo um cavalo. Já em terra, Caramelo foi transportado em um caminhão até o Hospital Veterinário de Canoas, onde também recebeu alimentação, soro e agora passa bem.
Eu acho que realmente esse cavalo virou uma imagem, né, uma figura dessa resiliência do povo do Rio Grande do Sul, do povo brasileiro.
E daqui a pouco a gente volta com novas informações sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. A Polícia Federal cumpriu mais 2 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Entre os alvos da operação está um ex-assessor do Tribunal de Contas do Estado do Rio.
Robson Calisto da Fonseca foi preso em casa e levado para a sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Conhecido como Peixão, ele é apontado como um dos chefes da milícia que atua na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste da cidade. O envolvimento do miliciano no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, foi confirmado na delação premiada de Rony Lessa, que confessou ter feito os disparos. Segundo Lessa, o ex-PM Edmilson Oliveira, o Macalé, outro envolvido no crime, buscou a arma que estava com Robson. Junto com a submetralhadora alemã, foram 2 carregadores e uma exigência. Ela tinha que ser devolvida após a execução do crime. O armamento, igual a este, nunca foi encontrado. Macalé foi assassinado em novembro de 2021. Robson Calisto foi assessor de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, preso no fim de março. Ele e o irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão, além do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República como os mandantes do crime. Na decisão que levou à prisão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, cita que Robson Calisto atuou como intermediário das conexões entre os executores e os mandantes do crime. E segundo as investigações, há indícios de que ele continuava agindo a mando dos irmãos Brazão. Outro alvo de mandado de prisão foi o major da Polícia Militar, Ronald Paulo Alves Pereira, que teria monitorado a rotina de Marielle. Ex-chefe de uma milícia da Zona Oeste, ele está preso desde 2019. A defesa de Ronald Paulo se mostrou surpresa com a acusação e disse que vai contestar as provas. Os advogados de Rivaldo Barbosa, Domingos e Chiquinho Brazão disseram que ainda não tiveram acesso ao inquérito e que no momento não vão se pronunciar. Os defensores de Robson Calisto não foram encontrados.
Nos destaques internacionais, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que, se for necessário, os soldados vão lutar contra o grupo terrorista Hamas com as próprias unhas. A declaração aconteceu após o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, ameaçar um corte no envio de armas ao país.
Em Rafah, na faixa de Gaza, foram realizados hoje novos ataques aéreos. Ao mesmo tempo, veículos militares seguem por terra. A ofensiva está no centro de uma nova tensão entre americanos e israelenses.
O presidente americano Joe Biden anunciou que não apoia a operação na região, por causa das milhares de pessoas que se deslocaram de outras partes de Gaza para Rafah. Biden ameaçou suspender o envio de armas para Israel se Netanyahu determinar uma invasão.
Netanyahu reagiu. Se for necessário, lutaremos com as nossas unhas. Mas temos muito mais do que isso e sairemos vitoriosos, disse.
De volta ao Brasil, em Goiás, um funcionário público é suspeito de roubar arquivos com fotos íntimas do celular de uma mulher que foi tirar a segunda via da identidade.
O suspeito tem 28 anos e trabalha como servidor na Central de Serviços Públicos, que fica em um shopping na Grande Goiânia. A vítima, uma mulher de 33 anos, veio até aqui para fazer a segunda via do RG. O crime aconteceu quando o funcionário pediu para checar a senha digital e disse que precisava levar o aparelho para uma outra sala.
Foi nesse interim que ele fez a transferência dos vídeos íntimos do celular dela para o celular dele e posteriormente apagou no celular dela, então ela não sabia.
A vítima só desconfiou que algo estava errado quando o homem entrou em contato e pediu que ela voltasse até a unidade de atendimento. Ao investigar a memória do aparelho, a mulher descobriu que o atendente tinha mandado as mensagens íntimas dela para o número pessoal dele. O suspeito prestou depoimento e confessou o crime e vai aguardar as investigações em liberdade.
Ele confessou a prática delituosa, que ele tinha acabado de terminar um relacionamento e que, como ela era muito bonita, ele decidiu, sem pensar muito, fazer esse tipo de situação.
Por nota, a Secretaria de Administração do Estado de Goiás afirmou que o servidor foi afastado das funções e foi aberto um processo de exoneração do cargo.
Governo e Congresso chegaram a um acordo sobre a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia. O benefício será mantido em 2024, havendo uma reoneração progressiva a partir do ano que vem. A gente conversa sobre esse assunto com a Ariane Bittencourt, que tem mais detalhes. Ariane, quando os setores devem voltar a ser desonerados? Boa noite.
Boa noite, Lidiane. Conforme o acordo, a desoneração volta a valer até 20 de maio, de forma que as empresas não precisem recolher o imposto mais alto neste mês. O benefício aprovado no Congresso Nacional estava suspenso por uma liminar do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. A decisão, que ameaçava milhares de empregos por todo o país, deixará de valer assim que o acordo for homologado no STF. A nova determinação prevê, no entanto, que haja um aumento gradual da cobrança do imposto sobre a folha de pagamento das empresas a partir de 2025, começando em 5%. A elevação vai seguir até o ano de 2028, quando a desoneração será extinta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre o assunto.
Isso é importante. Primeiro, que nós vamos dar respaldo para uma receita da Previdência. E é da lógica da reforma da Previdência o equilíbrio das suas contas. E eu tenho segurança em afirmar, pela maturidade desse tema no Ministério da Fazenda, que em 2025 vai ser o ano de deliberar uma alternativa a isso. Portanto, antes do prazo de reoneração, nós devemos apresentar uma solução global, envolvendo todos os setores.
Os setores impactados pela medida comemoraram o acordo.
Esta decisão é o reconhecimento do governo da importância da desoneração, principalmente na geração de empregos. E esse impasse, ele estava impactando as empresas e os trabalhadores. É claro que não foi o acordo ideal, porém foi o possível. Agora, nós iremos nos programar e analisar os efeitos deste novo modelo.
Vejo que o acordo foi a solução possível para preservar o máximo de uma política pública que é importantíssima para o Brasil. É boa para quem empreende, porque reduz impostos. Ela é boa para quem trabalha, porque garante um emprego. E governo e Congresso Nacional sentaram à mesma mesa, chegaram a um acordo para que ela não acabasse de uma vez por todas, não fosse extinta e ainda consiga produzir efeito pelos próximos 4 anos para ajudar os setores que mais empregam e que são intensivos em mão de obra no Brasil.
Ainda não há acordo para a desoneração dos pequenos municípios. Essa discussão ficou para a semana que vem. Lidiane.
Obrigada, Ariane, pelas informações. Agora a gente volta a falar sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Em meio às inundações, as crianças vivenciam situações traumáticas que atingem as famílias e os amigos. Segundo especialistas, essas experiências precisam ser acompanhadas com atenção para evitar problemas psicológicos.
No Rio Grande do Sul, a estimativa é de que mais de 100 mil casas tenham sido destruídas ou danificadas pelas chuvas, com cerca de 1,5 milhão de pessoas afetadas. Muitas delas, crianças. Meninos e meninas que foram separados dos pais e que chegam sem identificação aos conselhos tutelares ou aos abrigos. 250 ainda não reencontraram as famílias. Para ajudar nesse reencontro, uma psicóloga criou uma plataforma, Achamos Sua Criança. O perfil já tem mais de 120 mil seguidores. Desde sábado, voluntários e as forças de segurança procuram por Agnes da Silva Vicente, de 7 meses. Ela e a família foram resgatadas em canoas, mas o barco virou e a menina não foi encontrada. A mãe foi levada para um abrigo junto com os outros 3 filhos e ainda busca por informações. Um estudo inédito feito em 44 países pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância mostra que nos próximos 30 anos, só no Brasil, mais de 1,5 milhão de crianças serão desalojadas no país por conta de fenômenos naturais, como no Rio Grande do Sul. São chuvas, enchentes, tempestades. No Jardim Pantanal, uma ocupação na zona leste de São Paulo, as inundações são frequentes. Uma realidade difícil para os adultos, assustadora para as crianças.
Eu perdi minhas roupas, meu sapato, meu celular.
As crianças ficam muito abaladas, as crianças ficam muito agitadas. Tem casos que criança não consegue nem dormir quando começa a escutar os pingos de chuva cair. Ficam desesperados mentalmente, ficam fora do normal.
Esse psiquiatra diz que muitas crianças, depois de vivenciar situações como as que aconteceram no Rio Grande do Sul, podem desenvolver distúrbios como o estresse pós-traumático.
É bem importante que a gente fique atento a questões como alteração no padrão de sono, como a criança não conseguindo dormir ou querendo dormir o dia inteiro. Uma outra coisa é a criança não querendo se alimentar ou se alimentando de uma forma muito excessiva. A criança perder o padrão de vitalidade, não querendo interagir, não querendo brincar, buscando muito isolamento.
O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou um plano emergencial com 116 voos comerciais para atender a demanda de transporte do Rio Grande do Sul. Enquanto o Aeroporto Internacional de Porto Alegre permanecer fechado, serão disponibilizados 13 mil assentos semanais nos voos que vão operar nas cidades de Canoas, Caxias do Sul e em outros 5 municípios do interior gaúcho, além de Florianópolis e Jaguaruna, em Santa Catarina. Bombeiros de 11 estados estão presentes nos salvamentos e resgates às vítimas do Rio Grande do Sul.
Ver a doutora Fabiana num bote não é comum. Afinal, a capitã médica costuma dar expediente no comando de aviação da PM do estado de São Paulo. Mas quem é formado para salvar vidas não estranha a mudança de ambiente, mesmo que seja no meio de uma enchente.
A gente está junto ao corpo de bombeiros, está aí para poder fazer o que precisar. Se não for por ar, que seja por terra, que seja no barro, onde tiver que fazer, a gente vai dar um jeito.
É preciso ter olhar treinado para perceber algo que muitos não conseguiriam. Aquele ponto vermelho no meio da água, agarrado ao galho de uma árvore, é alguém já quase sem forças e que vê a vida ressurgir na ponta de um remo estendido pelo bombeiro do Paraná.
O senhor mora aqui perto? O senhor está sozinho ou tem mais alguém?
Não mais. Agora, ele está em boa companhia.
Quem está na linha de frente das missões de resgate, como essas que acontecem agora no Rio Grande do Sul, sabe que a luta contra a fúria da natureza é uma missão que exige sacrifícios, mas que traz a recompensa de saber que vidas foram salvas. Nem todo herói usa capa, mas com certeza muitos trazem aquela luz que ajuda, no meio da tempestade, a iluminar a escuridão.
E é iluminada que a Bruna avança com a água na altura do peito. A técnica de enfermagem, que também é bombeira voluntária, sabe que tem que ir devagar, com calma. No braço esquerdo, mais um bebê está a salvo. Quando a criança crescer, certamente conhecerá a história da mulher que saiu de Parobé, no interior do Rio Grande do Sul, para ajudar as vítimas da enchente.
A mãe me disse, ele é tudo que eu tenho. Então, imagina o tamanho da responsabilidade que eu tinha. E aquele sorriso do final do vídeo é de alívio, né? É de dever cumprido, é a sensação de que deu tudo certo.
É a sensação que heróis anônimos como a Daliana também têm. O olhar cansado, abatido, é a marca de quem ficou em casa para ajudar quem mais precisava.
Eu falei, eu vou ficar, né? E todo momento me auxiliando, enviando embarcações para cá. Eu tenho 1,89 m de altura. E na rua, no domingo, a água batia no meu queixo. As famílias realmente não tiveram muito tempo de sair, às vezes saíram com a roupa do corpo.
E nesta entrevista ao repórter Romeu Piccoli, Daliana mostra que ainda tem disposição para enfrentar as dificuldades.
Eu preciso ajudar. Enquanto eu tiver condições e força, eu vou ajudar.
Agora à noite, a bandeira do Rio Grande do Sul foi projetada no prédio da Prefeitura de São Paulo. Uma forma de mostrar que a população paulistana está solidária à tragédia que atinge o sul do país. Também foi projetada na fachada a frase "Somos todos Rio Grande do Sul, somos todos Brasil". O MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, abre para o público nesta sexta-feira o Maio Fotografia. São 7 exposições fotográficas simultâneas que trazem imagens de guerra, meio ambiente e cinemas de rua. Uma das mostras traz fotos inéditas sobre a Revolução dos Cravos em Portugal. A obra é do aclamado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Também estão expostas imagens feitas pelo fotojornalista Gabriel Chaim, que cobriu diversas guerras, e do artista Sérgio Poroger, que registrou cinemas de rua do Brasil e de outras partes do mundo.
O Museu da Imagem e do Som é um museu extremamente caprichoso e a exposição, eu acho que ela vai agradar ao público que gosta muito do cinema, e não só o público que gosta muito do cinema também, que gosta de cultura e arte em geral.
Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite.